Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 250 praias, mangues e estuários limpos.
E mais de 1.000 toneladas de óleo recolhidas.
Ministério da Defesa apresenta números sobre a operação para conter vazamento no Nordeste.
E monta bases em áreas onde podem aparecer novas manchas. Luana Karen.
Mais de 7 mil militares das Forças Armadas estão à disposição para atuar na limpeza e patrulhamento da região.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
1.800 focos de incêndio controlados.
E 140 milhões de reais em multas.
Alguns dos resultados da Operação Verde Brasil, que combateu queimadas e desmatamento na Amazônia.
País alcança meta de vacinação de crianças contra o sarampo. Pablo Mundim.
Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos estados conseguiu cumprir a meta de cobertura vacinal para esse público, de 95%.
Em viagem à Arábia Saudita, presidente Jair Bolsonaro fecha acordo para investimentos de até 10 bilhões de dólares no Brasil.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo continuou o trabalho de monitoramento e limpeza das praias do Nordeste.
Hoje foram identificadas manchas de óleo em 19 praias.
E para ajudar nesse trabalho, as Forças Armadas têm mais de 7 mil militares à disposição.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também fez um balanço da operação de combate aos incêndios na Amazônia, que terminou na semana passada.
Foram aplicados no total mais de 140 milhões de reais em multas.
Mais de 1.000 toneladas de óleo já foram recolhidas. Nesta terça-feira, 19 praias do Nordeste apresentaram manchas, algumas bem ao sul da Bahia. E por isso foram montadas bases de combate ao óleo nas cidades de Ilhéus, Porto Seguro e Caravelas. Desde o início do incidente, 254 localidades foram limpas, entre praias, mangues e estuários. Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, mais de 7 mil militares das Forças Armadas estão à disposição para atuar na limpeza e patrulhamento da região.
Esse é o pessoal que está à disposição para ser empregado. Não significa que todos estão sendo empregados agora. Então, as Forças Armadas, eu tenho 2.700 homens da Marinha e mais 5 mil homens do Exército, por exemplo, que podem ser empregados. Fora os meios aéreos que a gente tem. O IBAMA também é a mesma coisa, a Petrobras é a mesma coisa.
As investigações sobre os responsáveis pelo derramamento de óleo na costa brasileira estão concentradas em 30 navios. As embarcações, todas de outros países, transitaram na região onde a Marinha acredita ter sido lançado ao mar o óleo que chegou ao litoral do Nordeste. É o que explica o almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais.
Nós já mandamos documentação e notificação para que esses países, essas bandeiras e os seus armadores também respondessem às nossas indagações. Nós estamos esperando essas respostas para podermos aprofundar. Em paralelo, estamos aprofundando mais na área de controle do tráfico marítimo, depurando mais esses tentos, se a gente consegue diminuir ainda mais essa contagem. Não é uma investigação fácil.
Nesta terça-feira, o Ministério da Defesa também apresentou o balanço da Operação Verde Brasil, que combateu incêndios na floresta amazônica entre agosto e outubro deste ano. Quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes das agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio e aplicaram 141 milhões de reais em multas. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, comentou o balanço.
O resultado da nossa operação é essa, é a diminuição de agosto para setembro. Setembro normalmente é o pior mês em todos os anos e a média nossa desse ano abaixou. Eu acredito e tenho certeza que as operações contribuíram para isso.
O chefe da Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, Tiago Ferreira, falou sobre as investigações para apurar os responsáveis pelos incêndios de origem criminosa.
Os trabalhos estão sendo feitos Mas investigação criminal, ela tem limites jurídicos que você precisa obedecer para não validar a prova. Então, vai um tempo e o nosso trabalho vai continuar para apontar os autores desses crimes e eventuais partícipes.
No total, 178 embarcações foram apreendidas e 127 pessoas detidas por cometerem crimes ambientais não necessariamente relacionados aos incêndios. Reportagem Luana Karen.
E o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, também falou sobre o assunto.
Ele disse que era impossível combater o vazamento na origem. Segundo ele, as empresas de petróleo e a Petrobras estão preparadas para esse tipo de problema quando a fonte do vazamento é identificada, o que não é o caso.
O presidente explicou as iniciativas que a Petrobras vem realizando para ajudar a reduzir os danos e investigar as causas do vazamento.
A Petrobras está fazendo a sua parte, seja utilizando seu centro de pesquisa para realizar análise das amostras que foram colhidas nas diversas praias ao longo do tempo. Eles apontam para uma origem, para um blend de três campos venezuelanos, e tem trabalhado intensamente com pessoas nas praias, ajudando a limpeza, com o fornecimento de kits de equipamentos de proteção individual, óculos, macacão, luva, bota.
O Brasil atingiu a meta da vacinação contra o sarampo, 95% de cobertura em crianças com até um ano de idade.
Essa foi a primeira fase da campanha nacional de vacinação lançada no início de outubro.
E no próximo mês começa uma nova fase, voltada para adultos com até 29 anos.
Consideradas mais vulneráveis, as crianças de 6 meses a menores de um ano de idade foram prioridade na primeira fase da campanha nacional contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos estados conseguiu cumprir a meta de cobertura vacinal para esse público, de 95%. Até o mês de outubro, 14 estados superaram o índice. Outros 12 estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta. Para ajudar na busca ativa das crianças com esquema vacinal incompleto, o governo fez um levantamento de 6 milhões e 500 mil registros da situação vacinal de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira.
Pela primeira vez, o Ministério disponibilizou para cada município brasileiro uma lista para potencializar a busca ativa das crianças não vacinadas, mostrando para cada uma delas se ela recebeu nenhuma dose, uma dose, ou se ela já recebeu duas doses. Essas estratégias de busca ativa, com uma lista clara de quem ser buscado, potencializam muito o trabalho dos agentes para conseguir colocar maiores esforços naqueles que mais precisam.
O Ministério da Saúde disponibilizou mais de 100 milhões de reais para incentivar municípios a cumprirem a meta de vacinação e também reforçou o estoque de vacinas. São mais de 60 milhões de doses para esse ano, a maior oferta nos últimos 10 anos. Em novembro, mais uma fase da campanha nacional será realizada, agora para adultos de 20 a 29 anos de idade. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzen, detalha como fica o calendário de vacinação.
Dia 18, a gente inicia essa segunda fase da campanha. No próximo ano, nós faremos a vacinação de todas as demais faixas etárias, ampliando também a cobertura para as pessoas de 50 a 59 anos, que não era feita, né? Não faz parte do calendário vacinal até hoje. Então nós vamos atualizar o calendário vacinal e também fazer a recuperação dos não vacinados. Estimamos de 1 a 49 anos em 39 milhões de pessoas não vacinadas.
Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias foram confirmados 5.660 casos de sarampo no Brasil e 14 mortes em função da doença. A vacina, oferecida gratuitamente na rede pública de saúde, é a única forma de prevenir o sarampo e pode salvar vidas. Reportagem Pablo Mundim.
Iniciativas que melhoram o atendimento à população no SUS, como diminuir a mortalidade materna, doenças sexualmente transmissíveis ou zerar a lista de espera para consultas nas unidades de saúde.
O Ministério da Saúde premiou hoje 3 projetos desenvolvidos que fortaleceram a atenção primária em saúde em Abaetetuba, no Pará, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina e na comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro.
Iniciativas que podem ser usadas como exemplo por outros municípios.
Das mais de 2.900 experiências enviadas ao Ministério da Saúde e que tiveram impacto na melhoria da saúde do cidadão, foram selecionadas 11 finalistas. Dessas, 3 foram premiadas, dos estados do Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Uma das iniciativas vencedoras foi o projeto Menina do Laço de Fita, de Abaetetuba, no Pará. Dentro da saúde básica, o projeto conseguiu reduzir o número de casos de gravidez na adolescência, a mortalidade materna e as doenças sexualmente transmissíveis, como explica o prefeito do município, Alcides Negrão.
Essas adolescentes, elas não tinham o acompanhamento, não tinham as orientações, elas precisavam estar orientadas no que isso vinha ocasionar para elas quanto família, quanto perspectiva de futuro. Então, dentro dessa política, nós fizemos a integração.
Um dos jurados do prêmio foi a radialista Mara Régia de Perna, da Rádio Nacional da Amazônia, que sempre defendeu as causas das mulheres e dos povos ribeirinhos. Ela fala da importância do prêmio.
É tão bom a gente ver gente empreendedora, gente fazendo, gente transformando. E é isso, esse prêmio consagra justamente essas experiências.
Os vencedores ganharam uma viagem para a região de Andaluzia, na Espanha, onde vão trocar experiências de sucesso na saúde básica entre os dois países. Para o secretário de Atenção Primária da Saúde do Ministério da Saúde, Erno Hensen, o prêmio faz uma radiografia da saúde básica no país.
A gente tem que ver o que está acontecendo de positivo, de benéfico para a população, divulgar e fazer com que isso seja difundido e incorporado por outras equipes e por outros municípios.
Essa foi a primeira edição do prêmio APS Forte para o SUS. A intenção do Ministério da Saúde é que a partir de agora ele seja anual. Reportagem Cleide Lopes.
A Arábia Saudita deve investir até 10 bilhões de dólares no Brasil.
O anúncio foi feito hoje após o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e a Alteza Real da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman.
O Fundo de Investimento Público Saudita deve explorar potenciais oportunidades de investimentos no país.
Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, isso mostra que o Brasil está despertando confiança no resto do mundo.
É o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe. E é também o resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior, o interesse enorme, a percepção do Brasil como um grande destino de investimentos, um grande parceiro de negócios.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nas próximas semanas será instalado um conselho para definir em que áreas serão aplicados esses investimentos.
Nós temos economias que são complementares e essa é uma notícia extraordinária. Nós vamos organizar um conselho de cooperação entre os dois governos com a iniciativa privada dos dois países para fazer a definição em que áreas esses recursos vão ser aplicados no Brasil.
E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um fundo bilionário dos Emirados Árabes Unidos deve elevar investimentos no Brasil.
Segundo ele, a intenção do grupo é investir em portos, estradas, mineração, imóveis e entretenimento.
Esses são alguns dos resultados da viagem do presidente à Ásia e ao Oriente Médio desde a semana passada para apresentar as oportunidades de investimento aqui no país.
Bolsonaro continua na Arábia Saudita, o último destino das visitas oficiais até amanhã.
O país é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Juntos, os dois países movimentaram mais de 4 bilhões e 400 milhões de dólares no ano passado.
A Arábia Saudita também é o maior fornecedor de petróleo do Brasil, tendo suprido mais de 30% do total importado do produto em 2018.
Representantes de mais de 40 países estiveram reunidos hoje, no segundo dia do encontro internacional que discute formas de manejo do fogo e prevenção de incêndios.
A repórter Márcia Fernandes está na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sede do evento, e traz os detalhes do dia para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nave. Boa noite, Gabriela. Boa noite, especialmente para os ouvintes da Voz do Brasil. Hoje foi um dia dedicado à troca de experiências aqui na Wi-Fi, Conferência Internacional de Incêndios Florestais. Um dos assuntos tratados foi como o conhecimento dos povos indígenas pode ser usado para prevenir incêndios. Para vocês terem uma ideia, os indígenas conseguem administrar o fogo, o chamado fogo bom, em algumas épocas do ano, para alimentar solo, frutos e sementes que dependem dele para frutificar. E esse manejo controlado do fogo ainda ajuda a preparar a terra para que ela não sofra com as queimadas nos períodos da seca. O indígena Rubens Ferraz trabalha como brigadista e chefe de um esquadrão em uma das aldeias da Terra Cadiueu, no Pantanal Sumatogrossense. Ele atua junto às comunidades, orientando índios e ribeirinhos sobre o manejo adequado do fogo.
Tem o conhecimento, a gente tem conseguido ter um bom resultado e não fica aquele fumaceiro, né? Aquele fumaceiro de agosto e setembro, né? No período mais crítico, não traz grande impacto para as comunidades também. Tem que expandir esse trabalho.
Também foi discutido aqui hoje como as mulheres podem se tornar líderes na sua comunidade e agentes na prevenção de incêndios e como a fumaça das queimadas pode prejudicar a saúde de todos. A programação segue até sexta-feira e pode ser consultada por meio do site do IBAMA, no endereço ibama.gov.br. Ao vivo de Campo Grande, Márcia Fernandes.
O Brasil já tem 4 empresas aéreas operando voos internacionais de baixo custo.
E você vai ouvir ainda hoje como esta maior concorrência está trazendo vantagens aos passageiros.
Você que tem de 12 a 18 anos, já pensou em ser cineasta ou youtuber? E que tal faturar até 20 mil reais? Se liga nessa então! Inscreva-se no prêmio Amor pelo Brasil. Serão escolhidos 351 vídeos feitos com o celular que mostrem iniciativas que tenham melhorado a vida dos moradores de suas comunidades. Se interessou? Inscreva-se em cultura.gov.br/amorpelobrasil.
Enchentes, temporais, alagamentos, deslizamentos.
Moradores do estado de São Paulo começaram a receber esta semana alertas de desastres naturais também por meio das TVs por assinatura.
O serviço, que é de graça, já está disponível nos outros estados da região sudeste, além da região sul.
E em todo o Brasil, este serviço é enviado para quem tem um celular cadastrado.
Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
Moradores de qualquer local do país podem se cadastrar no Sistema Nacional de Alerta de Desastres Naturais pelo celular. O serviço é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Anatel, a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil dos Estados e Municípios. Toda vez que um temporal, um enchente, um deslizamento de terra e outros eventos que podem causar um desastre natural estão prestes a acontecer, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres manda uma mensagem de SMS para os números cadastrados. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Em seguida, você vai receber a mensagem: cadastro realizado com sucesso. O celular está apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil. Você pode cadastrar mais de um CEP em cada celular. Se quiser saber os CEPs que estão cadastrados no aparelho, basta enviar a palavra consultar para 40199. E se quiser parar de receber as mensagens, envie a palavra sair e o CEP para o mesmo número. O serviço é totalmente gratuito. Você não paga nem pelo envio do SMS, nem pelo recebimento dos alertas. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi hoje a Cariacica, no Espírito Santo, conhecer de perto o trabalho do programa Em Frente Brasil, realizado na cidade, para debater segurança pública.
Lançado no final de agosto, o Em Frente Brasil realiza ações de combate ao crime em parceria com forças de estados e municípios.
Foram escolhidas 5 cidades, uma em cada região do país, para desenvolver o programa nessa primeira etapa.
A primeira fase do projeto é focada na integração das forças policiais. Depois, a ideia é investir também em programas sociais, como destacou o ministro Sérgio Moro.
Sempre tenho dito, essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, o que nos importa é ter resultados consistentes e consolidados de redução desses crimes com o tempo. E a segunda fase do projeto envolve a realização de ações de política social e políticas urbanísticas, com as quais nós estamos discutindo com os demais ministérios do governo federal e que também vamos, na mesma política de integração, trazer aqui junto com o governo do estado e junto com o governo municipal.
Além de Cariacica, fazem parte do programa cidades de Ananindeua, no Pará, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná.
A permissão para empresas aéreas de capital 100% estrangeiro operarem no país é uma das iniciativas do governo para a modernização do setor aéreo.
E 4 companhias já estão autorizadas a operar no país no modelo de baixo custo em voos internacionais e outras já apresentaram propostas interessadas no mercado brasileiro.
O resultado é vantagem para o consumidor, que já conta com passagens mais baratas para viagens ao exterior.
Aeroporto cheio. E movimento aqui indica viagem. Basta uma folguinha no trabalho, nos estudos e uma promoção de passagem. Ah, essa é a combinação perfeita. Os passageiros confirmam.
A gente achou uma promoção de passagem, daí nós fomos visitar a família.
A mamãe comprou passagem, estava muito barato. Aí ela comprou para a família toda.
E o setor no país está em expansão com a chegada das companhias de baixo custo, chamadas low cost. Esse mês, o Brasil recebeu mais uma empresa aérea, a Flybond, que já iniciou suas atividades. Ao todo, 4 delas já estão autorizadas a operar voos regulares internacionais no país. E a intenção do governo é reduzir cada vez mais o preço do turismo brasileiro, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
São ações, né, que o turismo realmente ele vai entrando num patamar diferente. E uma das principais ações e foco é redução dos preços das passagens aéreas internacionais e também nacionais. O Brasil se torna agora um mercado muito competitivo, sem dúvida nenhuma tem despertado o interesse, né, pela atratividade do nosso país de muitas empresas aéreas, principalmente as low cost.
O reflexo da chegada das companhias de baixo custo veio direto no bolso do consumidor e, de acordo com o levantamento de um mecanismo de busca por passagens na internet, houve queda de até 23% nos preços médios das passagens aéreas. 3 empresas de baixo custo foram pesquisadas e em alguns trechos, como o Rio de Janeiro-Londres, o preço médio da passagem passou de R$ 5.990 para R$ 4.611. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que a operação dessas novas empresas vai aumentar a competitividade e desenvolver o setor aéreo no país.
E esse é o primeiro passo para que no passo seguinte essas empresas se estabeleçam no mercado nacional. Então elas começam a operar essas primeiras rotas internacionais, vamos aumentando as frequências. Na sequência elas devem ingressar no mercado aéreo nacional, fazendo voos domésticos. Isso vai trazer mais competição e isso é muito bom para o consumidor.
E o governo estuda outras medidas para reduzir o custo do turismo no Brasil. Uma delas deve ser adotada em breve, a extinção da tarifa extra de 18 dólares embutida na taxa de embarque dos voos internacionais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Levar o cinema a pessoas cegas, surdas e autistas em todas as regiões do país.
Uma parceria do Ministério da Educação com a Fundação Joaquim Nabuco, firmada hoje, vai disponibilizar 20 filmes nacionais produzidos com tecnologia para acessibilidade.
No projeto Cinema Acessível, as produções permitem uso de fone com audiodescrição para cegos e pessoas com baixa visão, além de língua brasileira de sinais e legenda para surdos.
Qualquer estado poderá receber o projeto, disponibilizando salas de exibição que poderão ser adaptadas também para pessoas com autismo.
Os parques temáticos e aquáticos do país vão poder trazer equipamentos com isenção permanente do imposto de importação.
Segundo o Ministério do Turismo, a medida vai possibilitar desenvolver os parques em operação e abrir a oportunidade para a abertura de novos.
O setor fatura mais de 3 bilhões de reais por ano no Brasil.
São 30 milhões de visitantes, gerando mais de 115 mil empregos diretos e indiretos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.